Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes.
Doutor Ricardo Teixeira, hoje a CPI não vai te atrapalhar, pelo menos até a segunda ordem, mas temos que falar sobre outras dores de cabeça.
Não chega nem aos pés da outra, né?
Não. Hoje nosso papo aqui é sobre enxaqueca e especialmente dieta e outras dicas para tentar evitar as crises, doutor Ricardo Teixeira.
Esse é o assunto que mais me é provocado numa consulta quando se fala com a pessoa que tem enxaqueca, como se um alimento pudesse ser a causa da enxaqueca de alguém. E não é bem isso, é o gatilho, é que ela acorda a dor de cabeça que está lá desde que a pessoa nasceu. Enxaqueca é uma condição genética e, sem dúvida nenhuma, é uma condição, as condições neurológicas mais sérias que afetam milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo. Para lembrar, entre as mulheres que têm mais enxaqueca, né, do que os homens, até os 50 anos de idade, você tem enxaqueca como a principal causa de incapacidade entre elas. Na frente de câncer, depressão, derrame, tudo que você imaginar de doença. O primeiro no pódio. Então é coisa séria. Não é grave como um câncer que vai te levar à morte, mas é muito sério. Tá? Então, esses gatilhos, assim como alimentos podem ser gatilhos para algumas pessoas, as estatísticas mostram que uns 20 a 30% das pessoas só conseguem identificar algum alimento que provoca dor, né? Outros gatilhos clássicos, como jejum prolongado, desidratação, excessos para cima e para baixo, né? Assim, por exemplo, dormir pouco é um gatilho, mas dormir demais no final de semana para tentar compensar pode ser um gatilho também para dor. Então a enxaqueca gosta de uma vida mais sinuosa, sem grandes espículas, né? Assim, e quando se fala em alimentação enxaqueca, a primeira coisa que se pensa é em alimentos provocadores, né? Como se fossem gatilhos. Mas não é só isso. Isso que é o nosso papo principal de hoje, é porque existem também alguns tipos de dieta que podem te proteger da enxaqueca. E já era bem construída uma linha de pesquisa de que os alimentos ricos em ômega 3, estamos falando dos peixes nobres aí, como sardinha, atum, salmão, e também sementes como a linhaça, e nozes como castanhas, a chia, também podem ser grandes parceiros aí da nossa dieta no dia a dia. E a gente teve uma demonstração agora muito forte, inequívoca mesmo, de que esses alimentos, eles realmente conferem um fator protetor para as pessoas que têm enxaqueca. Isso foi publicado no British Medical, é uma revista tão forte como é o Lancet, que a gente tanto tem ouvido falar com o Covid, né? E eu corroborando uma linha de pesquisa que já se tinha, de que em roedores, se você estimular o cérebro de roedores com gorduras da família ômega 3, você vai trazer um nível de proteção nas terminações nervosas do nervo trigêmeo, que é quem modula toda a dor de cabeça, aos ratinhos, e diferente da gordura ômega 6. Ômega 6 não é gordura de se jogar fora, ela tem um comportamento interessante para o corpo, ela é necessária, mas excesso de ômega 6, que está nos óleos vegetais, principalmente óleo de soja, girassol, etc., mas também em carnes, na gema do ovo, você vai ter uma dieta caprichada em ômega 6, ela, de certa forma, anda na contramão do controle da enxaqueca. Então, a dosagem, né, de o quanto de ômega 6, quanto de ômega 3, claro que eu não sou um nutricionista para colocar números nisso, mas é lembrar pelo menos de, quando possível, caprichar muito naquilo que for rico em ômega 3 e dessas gorduras, né? E outra coisa que, voltando nessa questão de alimentação, do outro lado da moeda, né? São os gatilhos, qual o alimento que é um gatilho para mim ou não. Eu costumo fazer uma provocação com as pessoas, assim, vamos supor que você tenha uma crise por semana. Três.
Nossa, crises. Deus me livre, hein? Eu tenho uma a cada...
Esse é o céu, tem gente que tem todo dia, Bruno.
Nossa, eu tenho uma a cada 4, 5 meses, doutor. Ah. E já me causa um transtorno tão grande, porque gera também a expectativa de quando vai ser a próxima, porque você nunca sabe quando é. E imagine quem tem todo dia, doutor.
Todo dia.
Meu Deus do céu.
É, mas tudo tem jeito nesse mundo, né? Tem tratamento e a pessoa tem aí uma grande chance, enorme chance de melhorar e ter a média do planeta, que é quem tem enxaqueca tem uma crise média por mês. Você está bem abaixo da média, então... sinta-se um felizardo.
Nossa, mas a gente está falando daquela enxaqueca mesmo, incapacitante, né?
Não, incapacitante ou não, tem gente que tem incapacitante, uma dor de cabeça, a enxaqueca geralmente é forte, né? Mas pode ser fraca, eu tenho enxaqueca, por exemplo, com resposta a perfume muito doce, por exemplo, mas é tão fraquinha uma dor de cabeça... eu nem tomo remédio. Chega a dar enjoozinho no estômago, mas é tudo levezinho. Mas eu já tive uma dor forte na minha vida, dessas hollywoodianas, de ir pra cama e não querer ver barulho. E tive que dormir mesmo. Fiquei impressionado com a crise. Mas eu tenho um comportamento de quem tem enxaqueca sem dor, né? O cheiro é uma coisa penosa para mim, é difícil os odores, né? Principalmente de perfume doce. A luz é difícil para mim, mesmo sem dor, sabe? Então, enxaqueca é muito mais que dor de cabeça. Tem gente que tem enxaqueca, tem só tontura, por exemplo.
Sim.
Como se fosse uma labirintite, entre aspas. E tem gente que tem enxaqueca, tem só o fenômeno elétrico da aura, né? Que... eu acho que você tem a aura.
Tenho. Né? A minha avisa quando vai acontecer.
Isso, a aura significa aviso, né?
É.
Mas às vezes a aura, aquelas estrelinhas na visão, ou ficar com uma parte do corpo sem sentir, geralmente de um lado, ou dificuldade de falar. Pessoa, eu atendi um médico uma vez que ele passou uns 30 anos no consultório dele achando que ele tinha um ameaço de derrame. E aí ele ligava para o secretário e eu votei de novo. Como você, Tiânio, cada 6 meses tinha um episódio. Mas era na linguagem. Ele ficava sem conseguir falar.
Nossa.
Ele tá olhando para a caneta, sabe que é caneta, quer falar a caneta, mas o centro da linguagem do cérebro está adormecido e não dá ordem para o aparelho fonador, né, na língua, o pala, tudo aquilo, articular a palavra. Então, aí ele tomava aspirina todo dia para evitar o derrame definitivo, que ele passou 30 anos achando que ele tinha um ameaço de derrame a cada 6 meses. E é uma coisa que a primeira coisa que você pensa é que é uma ameaça de derrame, que seu cérebro parou de funcionar naquele lugarzinho ali, né? Então essa história do alimento que eu tava falando, se a pessoa tem 3, 4 vezes por mês, por exemplo, fica fácil tentar, pelo menos, identificar quando come alguma coisa que possa ser um gatilho. Então, vamos supor, você come arroz, feijão, um belo dia, dor. O que você comeu ontem e hoje que possa estar gerando de diferente? O que você comeu diferente que você não come todo dia? Por exemplo, uma melancia. Aí você bota na sua lista, né? Melancia é um suspeito. Aí, 6 meses depois, você vai ver que você teve outra dor e por que comeu melancia. E por aí vai. Tem pessoas que isso tudo é muito escancarado, não precisa fazer muito esforço, sabe? Sabe que se comer um miojo vai ter dor de cabeça, se comer um shoyu do restaurante japonês vai ter dor de cabeça, e por aí vai, né? Então, cada um. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de um grande colega que é professor da USP de Ribeirão, a respeito de dieta enxaqueca, e ele é muito categórico: não coma isso, não coma aquilo, não coma. Eu não concordo com essa posição, sabe? Eu acho que você pode comer tudo. Você tem que só fazer esse exercício de ficar antenado e perceber: olha, realmente melancia estava na minha lista cinza, agora está na lista negra. Esse você deve evitar.
Então, por exemplo, a gente aos poucos vai descobrindo, às vezes da pior maneira possível, né, doutor? Quando você está viajando, ou quando você está num evento que come uma coisa que você não está acostumado e de repente vem aquela dor. Mas não tem muito jeito de descobrir isso. Não tem um teste, eu acho, para fazer como a gente faz um teste de alergia.
Não.
Né, para identificar o que poderia causar. Tem que descobrir, enfim, quanto causa.
E aí a bola fica no seu campo, porque o nutricionista não vai te dizer, ele vai te dizer os alimentos que mais comumente provocam, mas não quer dizer que seja para você. Então ele vai te dar uma lista: os queijos amarelos fortes, o café, o chocolate, isso tudo. Quem diz que você tem que tirar o café? Eu atendo tanta gente penalizada porque vai no médico, o médico fala: não, você tem enxaqueca, não pode tomar café. Mas um cafezinho, não pode tomar café. Claro que pode tomar café. Você tem estudos fortes, recentes, inclusive, falando que até 2 doses de café por dia, isso dose americana, que não, é um pouco maior do que o nosso cafezinho aqui, você está dentro de uma média confiável para quem tem enxaqueca. E lógico que tem aquelas pessoas que basta sentir o cheiro do café que vai desencadear uma crise. Então essa já entendeu, né? Então quando eu falo que a bola está no campo do cliente, do paciente nessa hora, é uma responsabilidade ficar antenado mesmo, de sentir aquilo. E geralmente é o que acontece, as pessoas são espertas, ficam dando bobeira, sabe que aquilo não faz bem. Isso é fácil. E essa é a razão da enxaqueca existir, né? Do ponto de vista teórico, a enxaqueca é considerado como se fosse um termostato, um alarme do seu cérebro, que você chega perto daquilo e te provoca dor de cabeça e fala: eu não vou experimentar isso de novo, isso pode ser um veneno.
Para aí, né?
Para, doutor? Por aqui, não repita isso. Nos nossos vida ancestral, foi muito útil, provavelmente. Então, mais uma vez, Bruno, além de você ser um felizardo, você é um homem evoluído.
Eu acho que eu preferiria não ter essa evolução.
Ah, hoje, né? Mas milhões de anos atrás poderia ter sido bem interessante.
Doutor, então, Ricardo.
É verdade.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado pelo papo hoje, mais uma vez. Até a próxima quarta-feira.
Com certeza. Um abraço a todos.